Começa agora Kolot, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre. Apoio Cultural, Instituto ICA de Apoio ao Migrante.
Boa tarde, estamos iniciando neste exato momento, 5 horas e 1 minutinho aqui no meu Kolot, Vozes Judaicas e Suas Conexões, direto aqui da Rádio Cultura 930 AM, junto com meu querido amigo de quase uma década já, né, Rabino Pablo Berman. Tudo bem, Rabino? Um convidado ilustríssimo que temos hoje.
Hoje sim.
Antes, vou dar boa tarde para o nosso técnico da técnica, Marcito. Tudo bom, Márcio? Nosso convidado ilustríssimo hoje dedica sua vida atualmente à divulgação do Yiddish, Isaac Ingberman, correto?
Exatamente.
Tudo bem? Boa tarde, muito obrigado pela sua presença.
Boa tarde aos ouvintes. Posso ser ilustríssimo porque estou cheio de cabelo branco, só isso.
Não, a gente, nos orgulhamos muito da sua presença. Eu queria, posso chamar de você, né?
De preferência.
Eu queria que Isaac, você contasse para a gente um pouquinho da sua origem, como que estamos aqui hoje em Curitiba. Eu estava tendo uma aula de história aqui com o Isaac, dá vontade de me chamar de senhor, mas eu vou chamar de Isaac.
O senhor está lá em cima.
E estava tendo uma aula de história aqui, tanto do Yiddish quanto de história do mundo, da humanidade, da cultura judaica. E eu queria saber um pouco da sua história, até a gente vai chegar daqui a pouquinho no trabalho atual, na dedicação atual. Mas primeiro conta um pouquinho do Isaac Ingberman, onde nasceu, para onde veio, como chegou aqui, por gentileza.
Bem, eu nasci em La Paz, Bolívia, 13 de maio de 1948. Dia 14 de maio de 1948 foi feita a independência do Estado de Israel, nasci um dia antes. Eu tenho, inclusive, na minha história, que eu nasci sem assistência do médico. Eu nasci na cama, etc. E quando o médico chegou, disse, perdi o parto. Daí olhou para minha mãe, Sônia, hoje você teve teu filho, amanhã você vai ter a tua pátria.
Olha que legal, já sabendo, né?
E minha mãe era sobrevivente de campo de concentração. Meu pai estava no navio quando estourou a guerra. E como os judeus da Polônia, que são ambos de lá, a língua que eles falavam entre eles é o Yiddish. Eu cresci numa casa onde se falava o Yiddish. Digamos, eu tive uma sorte sobre a maioria dos meus amigos. O que acontecia é o seguinte: meus pais falavam Yiddish conosco, falavam Yiddish em casa. E quando eles queriam falar alguma coisa que a gente não entendesse, falavam em polonês. Enquanto com meus amigos que eu tenho conversado, disse, pois é, eu não sei Yiddish porque meu pai só falava Yiddish com a minha mãe quando não queria que eu entendesse alguma coisa. Eu tive a sorte que meus pais eram mais inteligentes.
Mas, para nossos ouvintes, o que é o Yiddish? Falamos de Yiddish. Qual é a diferença entre hebraico e Yiddish? Explica para nós.
Qual é a diferença?
Para
a diferença é o seguinte.
Para os ouvintes que nem sabem, que nunca ouviram a palavra Yiddish.
Vamos começar pelo hebraico. O hebraico, ele sempre foi uma língua usada somente para rezar. É uma língua sagrada. A tal ponto que ele era tão sagrada que, quando se começou o movimento sionista, Eliezer Ben Yehuda, que nasceu em 1858, morreu em 1922, ele criou o hebraico moderno, que hoje é falado em Israel, que já não é uma língua sagrada. Ele é uma língua usada no Estado de Israel, derivada do hebraico sagrado. A tal ponto que os religiosos hoje, os ortodoxos, usam o hebraico para rezar. Só que durante esse tempo, os judeus não tinham identidade. Os judeus eram apenas um povo e eles tinham que ter uma língua para se comunicar entre si. Certo? Então, o que que eles fizeram? No século 10 e 11, eles criaram, no norte da Alemanha, na Alemanha e na fronteira da Alemanha e a França, o Yiddish. ele surgiu como uma língua que os judeus falassem entre si e que não fossem entendidos pelos outros. E o que que aconteceu com isso? Ele era escrito com caracteres hebraicos, e é escrito com caracteres hebraicos.
Ou seja, as letras são...
hebraicas.
Hebraicas.
Exatamente.
Com os pontinhos.
E foi adicionado os...
Também não.
Os
not,
vogais.
Not
tem... E foi adicionado as vogais que são chamados pontinhos. Então, o hebraico, até 1250, ele foi uma língua primitiva. Aí, de 1250 a 1500, criou-se o hebraico antigo. Foram aprimorando o hebraico. O Yiddish médio, de 1500 a 1700. A partir de 1700, que se criou o hebraico... aliás, o hebraico não, o Yiddish moderno. Certo? Então, o que que acontece? O Yiddish é falado por um grupo de Ashkenazi. Os Ashkenazi hoje são judeus do leste europeu, da Alemanha, da França... Eu tenho a impressão que isso também era falado pelos judeus de Portugal e Espanha, embora quando eles migraram para os países árabes, criaram uma nova língua que é o ladino.
Muito interessante essa parte, Rabino, quando ele conta que isso surgiu. Você me mandou como um briefing, né? Uma entrevista do Isaac. Para um canal chamado, até recomendo às pessoas que têm interesse pela cultura, né? Não precisa necessariamente ser judeu, mas chama Judaísmo Now.
Now, exato.
Né? É um canal bem interessante. Ele estava dando entrevista e falava que o Yiddish nasce mil anos, eu acho, até uma língua recente pela história da humanidade.
Mas
não é muito, porque nós temos 2000 anos de história documentada, vamos dizer assim, de, né?
Mas justamente, se você olhar, depois do Yiddish, apareceram um monte de civilizações, principalmente na Europa.
É.
Há 1000 anos atrás, o que que era a Europa? A terra dos vikings?
É.
Certo?
E daí ele comentou comigo que vem, então, da necessidade que se tinha de falar, e os judeus falariam entre si, sem serem compreendidos pelas pessoas que estavam em volta, uma questão de...
E não usando a língua sagrada, que não se podia...
Eles
consideravam na época que não se podia falar. Anterior, temos outros exemplos de nos primeiros séculos, quando também, considerando que o hebraico era a língua sagrada, falavam aramaico. Também aramaico utiliza as letras hebraicas com outra pronúncia. É a mesma coisa que... Mas o Yiddish é uma língua ou é um dialecto?
Na verdade, ele é um dialeto.
Ou tem nas bases do que representa uma língua. Aí esse debate
hoje,
existe.
Hoje já existe.
É uma língua.
Hoje é uma língua, a tal ponto, se você quiser aprender Yiddish no Brasil, você tem a Sônia Kramer, na PUC do Rio, ela dá curso de Yiddish. A maioria dos alunos dela, que aprendem Yiddish, ler e escrever, certo?
Tem teatro em Yiddish, tem...
Exatamente. Simplesmente são não-judeus. E por acaso, é muito comum... A música Yiddish, ela é muito rica.
Vamos agora ouvir.
A música Yiddish é muito rica. Então é muito comum instrumentistas procurarem a música Yiddish, se encantarem com elas e irem fazer um curso de Yiddish para saber o que é o Yiddish, até acabam se envolvendo na própria cultura do Yiddish.
Muito bom.
Vamos ouvir.
Isaac, o Rabino tem uma atenção muito especial. Sempre que tem um programa entrevistado, ele faz uma coletânea de músicas relacionadas ao tema. Então, hoje, pelo que
hoje
você falou,
Yiddish,
Rabino,
não tem música
só
hebraico,
vamos ouvir Yiddish, né?
Só Yiddish.
Vamos ouvir a primeira, então?
Vamos iniciar com Havalvesh. Eu vou falar o título e...
Traduz.
Isaac tem que o título é Der Sommer Event.
O evento de verão.
O evento de verão.
Summertime.
Aí está. Summertime.
O Sommer. A versão Yiddish do Summertime.
Claro, porque muitas palavras... pronunciavam que se mistura também com alemão, tem muito a ver com alemão também, ele é o Yiddish.
Ele começa ali, ele deu uma olhada historicamente ali no mapa da Europa. Quando migra para o Oriente, ele vira o ladino, que é tipo um portunhol. Ele até deu um exemplo muito legal.
Claro, e o Yiddish
é
o, também.
Onde se fala mais Yiddish, antes de a gente ir para a música, onde é que se fala mais Yiddish hoje? Não tem uma pátria?
hoje...
A pátria judaica, ou não?
O que acontece é o seguinte, você tocou num assunto interessante...
Mas vamos depois da música, vamos deixar essa pergunta para depois da música, senão não vamos ouvir com Isaac, senão não vamos ouvir nenhuma música, vamos falar.
Vamos lá, vamos ouvir.
Temos Isaac, a Olga, daqui a pouco você fala. Olga está assistindo ao programa e Jaime, o irmão de Isaac
mesmo?
Está assistindo.
Ai, bom,
assim, um abraço para Jaime. Vamos ouvir Hav Halberstein cantando Der Zummer Event. Iniciando nosso programa de Kolot hoje, dedicado à música em Yiddish, canta Hav Halberstein, Der Zummer Event.
Ich seh die Bänkschaft öffnet die Fenster von jedem Haus und guckt mit getreuen Augen zu alle Wegen der Haus. Zigeuner des Wampfen kochen und lösen er ab von der Hand. Sie sah heuche, a schöne und a Wein in a fremden Land. Malke trefft sie, heißt Malke, Melech pick der Sultan. Die Malke wird kommen zu fahren mit der Schiff und der Bahn. Ich steh bei offenem Fenster und Fieber, Cholem und Wort. Die Zigeuner des und die Stern haben nicht einmal mich abgenacht. Vom Westen ist gut, wo sie kommen in den Sommer vernachten zu gehen, wenn slommen der Bänkschaft die Flügel und du bist einer allein. Zigeuner des Waffen kochen und lösen er rot von der Hand. Dieser heute erschöne und wohnt in ein fremden Land. Malke trefft sie, heißt Malke, Melech pick der Sultan. Die Malke wird kommen zu fahren mit der Schiff und der Bahn. Es und die Sterne haben nicht einmal mich abgenarrt. Von dessen steh ich bei Fenster mit gläubigen Augen und wart. Der Sommer und Dämmer, Schägel, Zwitscherin, Trilili, hast du wohl gut gewesen, wenn du was gewesen hier.
Estamos de volta com o Kolot, Vozes Judaicas e Suas Conexões, aqui na Rádio Cultura 930M, nossos patrocinadores, Instituto ICA, de apoio ao migrante, do nosso querido Leon Nópolis, que deve estar viajando, né, Rabino? Viaja aquele cara, né?
Não, eu conversei com ele hoje, está muito, muito feliz que tenha
ouvido
o Isaac falar do Yiddish, ele adora a música Yiddish.
Que bom, que bom. E também as casas...
Casas Curten.
Curten.
Maravilha,
eu conheço já há muito tempo, tradicionalíssima em Curitiba.
Muitas casas, muita...
muitas casas. É uma empresa sólida e que, enfim, é do tempo dos nossos antepassados. É realmente é uma empresa muito sólida e antiga até, né?
Construindo muita coisa em Curitiba e fora de Curitiba
e agora
Brasil, fora do Brasil também.
É verdade. E nós recebemos, estamos recebendo aqui, com muito orgulho, uma honra receber o nosso querido Isaac Ingberman, que fala sobre o Yiddish, que é a sua vida hoje.
E que ouvimos.
Agora é o Yiddish.
Der Zummer. Era vento do verão.
Vento do verão. Zummer vint.
E ele que dizia? Dizia alguma?
Vint é vento.
Vento.
Zummer é verão.
Summer. Por isso
exato,
muitas palavras...
sobre o vento quente de verão que bate na sua casa e deixa ela quente.
Que legal, que legal.
As músicas Yiddish têm uma coisa muito assim, particular, muito especial. As músicas têm mais alegres, algumas muito tristes, mas São únicas. Tem coisas que falas em Yiddish não se podem dizer em outra língua.
Nós falamos, comentávamos antes dessa música, uma questão que veio à tona. Ela não é, ela era um dialeto, está meio que virando uma língua.
Já virou uma língua,
então ela teoricamente, ela tem uma pátria, apesar de ela ser tão difundida. Como que está isso? Como é que é isso hoje? Onde se fala mais o Yiddish? Teve uma espécie de competição com o hebraico, uma época, né?
Exato.
Num bom sentido, vamos falar assim, mas enfim.
Na verdade, O que aconteceu foi o seguinte, né? Algumas pesquisas que eu fiz, eu encontrei que foi proibido em Israel, logo após a independência, o Yiddish. Justamente para dar preferência ao hebraico, para não haver concorrência, porque o Israel acabou sendo formado na época de 48, 50, por imigrantes pós-guerra, a maioria de campos de concentração dos europeus, que migraram para Israel, e levaram o Yiddish com eles. Então, para não haver competição entre as línguas, ela foi proibida. Então, você falava em casa, etc., mas assim, não era ensinada, não era divulgada, a tal ponto que hoje, se você for a Israel, você vai encontrar filhos de sobreviventes de campo de concentração que não falam Yiddish, não conhecem o Yiddish.
No mundo ortodoxo, sim. No mundo ortodoxo judaico,
mundo ortodoxo.
Acho que da Europa, não ortodoxos dos países da Espanha, Portugal,
se
ortodoxos da Europa, Rússia, continuam falando Yiddish.
Ortodoxa Yiddish, tem-se uma medida. Qual é, quantos mil formam essa colônia do ponto de vista mundial? Porque eu encontrei uma vez no aeroporto.
São
milhares, né?
São milhares, sim.
E tem muitos filhos, hein?
Passou
um casal
filhos.
Com 5, 6 filhos.
Isso. Eu costumo ter muito filho, falando todos Yiddish. Só falando Yiddish. Não falando hebraico.
Interessante, com eles
ou
acontece
menos.
O seguinte: eles começaram a recuperar o Yiddish.
Sim.
Quando
eles nunca deixaram de falar.
Não, exatamente, mas, por exemplo, você pega um.
O segredo está em ter muitos filhos.
Você
que
pega,
vai espalhar a linha.
Exato.
Você pega um ortodoxo da linha Rabat, que é mais difundida, que eu acho que é o grupo maior hoje. Eles têm origem hoje nos Estados Unidos. Tem Konohai, a sede deles. Daí se espalham pelo mundo. Eles falam inglês e Yiddish. E o hebraico. E falam e usam o hebraico religioso para reza. Eles falam três línguas. Se você pegar hoje a parte musical de festa deles, tem muita coisa, bem dizer, só em hebraico. Inclusive orações. Aí você parte do seguinte: o fato da ortodoxia adotar o Yiddish pode ocasionar perda em outras áreas, como na música, no teatro, na própria literatura. O Yiddish tem uma literatura vastíssima.
Tem poetas e escritores judaicos,
exemplo,
históricos de Yiddish maravilhosos.
Por exemplo,
poetas.
Um dos judeus famosos, que não é, é o Spinoza, Deus de Spinoza. Você tem Kafka, certo? Que é a barata. E você tem um caso interessante, dois casos interessantes. Prêmios Nobres. Um é Bob Dylan.
Certo.
O Bob Dylan foi prêmio Nobel por introduzir o romantismo na música, a literatura romântica na música. E o Isaac Bashev, certo? O Isaac Bashev foi prêmio Nobel de 1978. Ele foi prêmio Nobel por escrever em Yiddish.
Isaac Bashev Singer.
Singer, exatamente. Aí, o que, que aconteceu? No discurso dele, vai ter um discurso interessante. Ele falou o seguinte: sempre me perguntam por que, que eu escrevo numa língua quase morta. Primeiro, eu gosto de fantasmas. E segundo, eu acredito na ressurreição. Quando o Messias chegar e houver a ressurreição e os mortos se levantarem, vão perguntar o que, que tem de literatura nova em Yiddish.
Mas é interessante, quando eu estudava em a escola o nivel inicial, no, cuando comencé a estudiar, las escuelas eran hebraístas, o sea, se tentaba que los
alumnos, eso lá en
Buenos Aires, y creo que Brasil también acontecía eso, los nombres de las escuelas, los nombres que eran de escritores o de o nombre de la escuela, eran todos hebraístas, o autores de lo hebraico, y menos yiddish, ¿no? O sea, en los años 60 se tentó un poco afastar, no en todas las escuelas, continuaba teniendo alguna escuela yiddish también, más que esa generación de los años 60, post independencia del Estado de Israel, falásemos precisamente hebraico,
como
menos yiddish. Mas hoy, ya 50 años después, y ya faz mucho tiempo, se resgata yiddish con teatro, con música, con mucha cosa.
O teatro nunca desaparece.
Y no mundo todo, ¿no? No solamente también, en Israel, sino no mundo todo.
La literatura también no. O que aconteceu es que o hebraico ocupó o espacio de direito dele, una lengua oficial. Certo? Inclusive, Israel é responsável por ressuscitar uma língua morta, que é o hebraico, que era uma língua usada para reza, que hoje é usado para se falar dentro de um país. E com isso, se você pegar, nós temos pensadores judeus, nós temos literatos judeus, certo? Por exemplo, cinema yiddish. Até 1939, até a ascensão da Segunda Guerra, na Polônia ele era gigantesco, certo? Os filmes, eles tinham filmes, comédias, eles tinham fatos históricos, eles tinham filmes sobre personagens judaicos, sobre personagens religiosos.
Você está ouvindo Kolot, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre.